Massa Cinzenta Itambé.
O engenheiro civil Geraldo Dirceu de Oliveira, autor do livro História da Evolução da Engenharia e membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, fala sobre a engenharia no Brasil e o legado do ex-presidente Juscelino Kubitschek. O senhor lançou recentemente o livro História da Evolução da Engenharia. Na obra, é feita uma abordagem global ou restringe-se apenas à evolução da engenharia no Brasil?
Não. É um livro sobre a história da engenharia global.
O que inspirou o senhor a escrever o livro?
Desde estudante de engenharia, eu tinha sempre a curiosidade de saber como é que tudo começou. Por exemplo, como é que começou a locomotiva, como é que começou o automóvel, como é que começaram as estradas. Então, foi baseado assim, numa curiosidade de estudante, de quem gosta de história. Eu sempre gostei muito de história, sou até membro do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, tá certo? Então, com o tempo, eu formei, trabalhei, e nós temos aqui uma associação dos ex-alunos da Escola de Engenharia da UFMG. Eu sou vice-presidente ainda, e comecei a escrever artigos sobre a história da evolução da engenharia no jornal nosso, depois passou para uma revista. E o presidente, que já faleceu, era meu amigo, me convenceu a escrever o livro, que foi patrocinado pelo CREA, pela Sociedade Mineira de Engenheiros, pela Associação dos Ex-Alunos da Escola de Engenharia e pela Associação Comercial daqui de Minas, sabe? Então, a razão de escrever o livro é essa, né?
Com 81 anos, o senhor é um dos decanos da engenharia, tendo atuado, inclusive, na construção de Brasília. Como vê o estágio atual da engenharia brasileira?
Bom, vou te dizer o seguinte. Primeiro, me honro muito porque sou primo em segundo grau do Juscelino. Meu Oliveira é o mesmo dele. O meu avô era tio dele. Então, uma das maiores obras de engenharia do Brasil são duas. Para mim é Brasília e Itaipu. Eu vejo a nossa engenharia muito evoluída. Nada a dever aos outros países. Nossa engenharia é muito evoluída, os engenheiros têm muita competência. Então, eu só tenho admiração pela minha profissão, né?
Tem saído bons engenheiros das escolas brasileiras?
Ah, sempre saíram, né? Daqui por exemplo, das mais antigas, aqui de Ouro Preto, são engenheiros muito bons. A Escola de Engenharia de Minas de Ouro Preto é uma das melhores do mundo. Tem muita coisa muito bem escrita. É São Paulo também, as universidades, a nossa aqui também é muito boa. Então, na parte de ensino de engenharia, dos locais que eu conheço, eu só tenho admiração. A do Rio também. São escolas muito boas que eu conheço, né? Que é São Paulo, Rio, aqui e Ouro Preto, né? Ouro Preto, a escola é famosa no mundo inteiro, né? E é uma escola padrão de mineralogia também. E tem formado grandes vultos da engenharia brasileira em todos os setores, né?
O Brasil tem uma série de obras de infraestrutura por fazer e os gargalos se acumulam. Está faltando um projeto como o do seu primo JK, ou seja, 50 anos em 5?
Olha, o Juscelino era Juscelino. De uma inteligência e de um dinamismo que na nossa história ainda não foi igualado. Por quê? Porque ele tinha vontade de realizar, vontade política e vontade mental. Quer dizer, ele era um desenvolvimentista, ele não queria que o país ficasse atrasado. Um homem muito culto, estudou na França, viu o desenvolvimento da Europa. Então, isso tudo, ele estudou medicina na França, tá certo? Ele trouxe esse cabedal de conhecimentos lá dos países adiantados e aqui em Minas ele mudou o estado de Minas. Quando ele foi eleito governador, ele estabeleceu um binômio, energia e transporte. Daí nasceu a CEMIG, que hoje é uma das maiores usinas, uma das maiores companhias hidrelétricas do Brasil e do mundo. E construiu 2.000 quilômetros de estrada e pavimentou muitas. Não pôde fazer o resto. Depois, como presidente da República, ele mudou o Brasil, né? Aí construiu muitas usinas hidrelétricas, apoiou os estados todos, ajudou a fazer a ligação norte-sul, né? construiu Brasília, por quê? Porque ele achava que isso é coisa pessoal, que o interior do Brasil não podia ficar daquele jeito que estava, que não havia nada, e que havia tanta falta de terra lá para fora da Europa, que um dia eles podiam querer implantar um núcleo de migrantes aqui no interior do Brasil e complicar a situação nacional. Então, com isso, ele levou o progresso para o quê? Tirou o progresso do litoral para o interior do país. Foi uma das principais razões dele construir Brasília, foi essa, né? Foi ele integrar o Brasil, levar o Brasil para o interior, tá certo?
Para apressar as obras, o país está adotando o regime diferenciado de contratação. Há críticas, pois esse regime pode estimular obras mal feitas. O senhor vem acompanhando essa polêmica? O que pensa disso?
Obrigado a licitar as obras, né? Pode fazer com auxílio também da iniciativa privada, né? Que são as PPs, né? Mas o governo é obrigado a licitar. Mas não é assim falar que todas as estradas estão ruins. Deve ter, evidente, você nunca que pode ter uma perfeição em tudo. Mas tem estradas muito bem projetadas, muito bem construídas e funcionando. Vê, por exemplo, aí, do ano passado aí, só vou te dar uma que você conhece aí, a São Paulo, Rio de Janeiro. Traçado excepcional, é uma estrada muito boa. O estado de São Paulo é muito bem servido de estrada, Minas Gerais também é. Então, o que eu conheço, o resto eu não posso falar assim porque eu não conheço. Mas onde tem, as estradas não são ruins assim, não, bem projetadas. Veja bem, Minas é um estado montanhoso. Você construir estrada em montanha, seja para ferrovia, ou se é muito pior até, seja para rodovia, você tem problemas, você tem problemas de declividade, você tem uma série de problemas. E nós fizemos. Se hoje você tem Belo Horizonte Rio, Belo Horizonte Vitória, você tem as ligações todas projetadas por engenheiros brasileiros.
O fator humano ainda é decisivo para produzir uma obra de qualidade, ou as tecnologias e a industrialização da construção civil já dão conta do recado?
Não há nada, que precisa do fator humano. A tecnologia vem do fator humano, vem da inteligência. Então, isso não existe. O homem não é autômato ainda, não, véio. A inteligência do homem que cria tudo. Então, você não tem um aparelho, seja de engenharia, de medicina, de odontologia, de qualquer outra coisa, que não tenha a cabeça e a inteligência do homem e a mão do homem fazendo. Véio.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
E também com você, a companhia certa.